São 11 horas.
Precisas de um spot de rádio ou de uma voz para a tua publicidade? No estúdio Caixinha de Som gravamos anúncios, locuções para TV, internet, centrais telefónicas, podcasts e muito mais. Voz profissional, som de qualidade. Caixinha de Som, o som que dá vida ao teu negócio. Visita o site caixinhadesom.pt.
Em Azambuja há um lugar para todas as suas compras. Centro Comercial Atrium Azambuja. Restauração, pronto a vestir, decoração, serviços, ginásio, beleza. Visite-nos. Rua Engenheiro Muniz da Maia, número 68.
Neste verão 2025, volta a circular no Concelho de Azambuja, Artéria Artes ao Vivo, um programa cultural que dinamiza os espaços públicos. Artéria Artes ao Vivo traz a arte da representação, teatro musical e, claro, muita música de épocas e géneros bem variados. De julho até meados de setembro, estão a acontecer noites inesquecíveis com Artéria Artes ao Vivo. Os eventos decorrem em vários locais do Concelho de Azambuja, sempre com entrada livre. Conheça a programação no site e redes sociais do município. Artéria Artes ao Vivo, uma proposta cultural de verão do município de Azambuja.
Em agosto, acompanhe as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Azambuja em direto. Dia 18, António Pito, Bloco de Esquerda. Dia 19, Inês Louro, Partido Chega. Dia 20, António Turrão, Coligação Democrática Unitária. Dia 21, Margarida Lopes, Partido Social Democrata. Dia 22, Silvino Lúcio, Partido Socialista. Fique a par dos horários nas nossas redes sociais. Ouça em direto em valorlocal.pt e em podcast.
11 horas mais 2 minutos.
Maioria absoluta. O especial Autárquicas 2025 da Rádio Valor Local em Azambuja.
E hoje é dia de conversa com António Turrão, é candidato da CDU à Câmara Municipal de Azambuja. Uma entrevista conduzida pela jornalista Silvia Agostinho.
Muito bom dia. Não tens a via? Ah, sim, está certo. Muito bem. Temos então connosco hoje António Turrão, candidato da CDU à Câmara Municipal de Azambuja. Seja muito bem-vindo. António Turrão, há 4 anos a CDU conseguiu 14,15% dos votos. De lá para cá, o sistema político português tem mudado muito. Agora, por exemplo, nas últimas legislativas, a CDU apenas conseguiu 5% dos votos nas legislativas. É certo que o PCP tem conseguido um declínio eleitoral desde os tempos da geringonça e uma tarefa muito exigente será com certeza conseguir a sua eleição para o órgão executivo, quando há 4 anos a CDU optou por integrar o executivo PS e não fez oposição. Muito bem.
Bom dia. Silva, bom dia Miguel, bom dia para os ouvintes da Rádio Valor Local. A gente sabe que não está fácil para ninguém, para nós, independente, CDU nunca foi fácil. Portanto, quando se diz que nós, é verdade, perdemos votos, mas pelas nossas contas, aquilo que fizemos no final da última eleição, que foi uma eleição fora do normal, nós perdemos 65 votos no Conselho, portanto não é aquela disparidade que...
Nas legislativas,
portanto houve uma perca de 65 votos no total. Penso que são eleições totalmente diferentes, como uma eleição autárquica, uma eleição muito próxima, é próxima das pessoas, por isso é que é autárquica, ainda bem que existem. E se as coisas
serão
não são...
umas autárquicas prova de fogo para a CDU, não é? Tendo em conta que nas autarquias ainda é a terceira força política e portanto, mas já não é assim no Parlamento, não é?
Pois, mas nas autarquias com certeza que temos aspirações a que manter-se, não for, mas nós queremos ser a primeira força política, nós queremos ganhar, entramos para ganhar, nós na CDU não se resignamos porque ficamos, queremos, vemos, e quando assumi que perante os meus colegas de partido e perante as pessoas, eu disse que queria ganhar a Câmara Municipal e portanto a minha vontade é esta, quero que... convencer as pessoas que...
A CDU já foi Câmara, mas já parece que foi há uma eternidade, não é?
Sim, no tempo era a APU, parece que foi uma eternidade, e também se relermos a história também, de vez em quando fazem-nos parte. O que é que nos aconteceu também, porque foram precisos unir-se outras forças políticas para, como se diz na gíria, correrem connosco. Portanto,
Mas temos uma vereadora que, portanto, fez parte do Executivo Partido Socialista, não fez oposição, por assim dizer, tendo em conta ali um tema ou outro, que foi mais difícil de chegarem a acordo, mas isto é um handicap para si, não é?
Não, acho que não. Eu acho que nós não podemos estar, e quando aquilo que nos vão apelidando ao longo dos anos é que nós estamos sempre contra tudo. Não podemos continuar a vida sempre contra, e por isso quando nos apelidam, quando na formação da geringonça nós não estávamos, nós apoiámos uma questão de validação de um governo, foi o mesmo que fizemos na Câmara Municipal da Zambuja. Não estamos, quanto a mim, não estamos zangados nem chateados com, pelo contrário, reconheço todo o trabalho que a minha vereadora, porque ela é da minha força Sim. política, fez ao longo destes 4 anos. Portanto, não estamos, tivemos divergências, como toda a gente tem, mas achamos para nós que ela fez um bom trabalho nas áreas e nos pelouros que ela podia intervir.
Sim, não é isso que está em causa. O que está em causa é, por exemplo, a oposição Chega e PSD foi muito notória, muito acérrima à gestão PS e a CDU perdeu essa batalha.
Quando, lá está, não podemos ter dois pesos, duas medidas. E naquilo que foi para nós, que achamos que foi importante, nós votámos contra. Para a questão, por exemplo, de aceitar a saúde. No fundo, nós não aceitamos saúde, aceitamos os mamarrachos que a saúde nos quis dar. E não é isso que, não era isso que nós pretendemos. E por isso votámos contra, porque acreditamos, continuamos a acreditar que a saúde deve ser um benefício de todos e deve estar na esfera pública, deve estar no Estado Central.
Como é que vai fazer também para descolar a sua imagem de Presidente Junta da Veiras de Cima, função que ainda exerce atualmente, para convencer os municípios de outras partes do Conselho?
Toda a gente sabe e conhece que, maioritariamente por ser o Presidente da Junta de Veiras de Cima. Mas eu não posso deixar, depois de terminar o meu mandato, vou continuar sempre a ser presidente. Presidente de uma vez na vida é para a vida toda. Passa a ser, olha, era o presidente da Junta da Veiras de Cima. Mas não, com certeza, e a minha intenção é ganhar a Câmara, passarei a ser chamado como presidente da Câmara Municipal da Zambuja.
Mas, porventura, lembro-me que várias vezes foi reuniões de Câmara e dizia, é tudo aqui para a Zambuja, a Veiras e o resto do Conselho, não. Quer dizer, e tomava defendia a sua dama, mas este discurso depois também não é o mais positivo para convencer as pessoas da Zambuja, não é?
Não é o mais, não pode não ser o mais positivo, mas todos nós temos de ser realistas em algumas situações. Há situações que o município, ou seja, a Câmara Municipal ou estes executivos, nos últimos anos, têm prejudicado a freguesia da Veiras e têm prejudicado o próprio alto conceito. Em prol da situação. Está na altura de todos nós abdicarmos de algumas coisas para que o conceito possa...
Então, se for eleito Presidente de Câmara, vai fazer mais coisas nas outras localidades?
Eu não disse que ia fazer mais coisas, porque cada coisa tem as suas prioridades. E a gente é por aí que a gente deve ir. E a gente, se calhar, não este executivo não aproveitou as prioridades. E eram prioridades deles. Com certeza que não eram as nossas, porque tínhamos que analisá-las para outras áreas. Mas, com certeza, tínhamos um conselho mais homogéneo.
Muito bem, vamos falar aqui de alguns temas mais diretamente relacionados com a vida das pessoas, não tanto a questão partidária e política. Gostaria de perguntar o que é que defende para a saúde. Fala-se muito aqui na unidade tipo C, mas nós sabemos da unidade de saúde familiar tipo C e de um eventual protocolo com a CERSI, mas o PCP é contra este modelo.
Sim, nós somos contra porque achamos e continuamos a defender que a saúde deve ser e faz parte da Constituição da República, deve estar na esfera do Estado. Não podemos andar aqui com promessas a dizer que vamos dar isto ou vamos dar aquilo, isso não é a nossa maneira de ser. Nós temos que exigir perante a esfera pública que a saúde é um bem público, nós temos de ter direito
então,
a ela.
Então está contra a própria intenção da associação à qual pertence, não é? Ainda está nos quadros da CERSI.
Eu não disse que estava contra, não disse a situação. Contra.
Sim, não estou a dizer, mas o PCP é contra e o senhor vai, neste caso, acatar o que diz o PCP, não é? Não quer aqui uma unidade tipo C.
Não, eu não tenho que acatar, as pessoas têm que perceber, em cada espaço, apesar da política ser uma coisa muito, nós não temos que obedecer, não há aqui regras específicas, nós, até que cada realidade é uma realidade, o Conselho de Zambuja é uma realidade, infelizmente, numa situação muito complicada em nível de médicos de família.
Portanto, mas, por exemplo, o presidente da CERSI da qual o António Torrão também faz parte da direção. Portanto, agora até diz que é possível que não seja com a CERSI este protocolo, mas imaginando que a CERSI ou outra IPSS do Conselho vem ter consigo, enquanto presidente de Câmara, disponível para fazer a USF tipo C, o António Torrão abre as portas.
Exatamente. Portanto, porque o mais importante são as pessoas e a gente tem que pensar...
E vai contra o partido.
Exatamente. Se tiver que olhar... Eu primeiro vou olhar para para os munícipes, para os meus munícipes, se for Presidente de Câmara. E é isso que eu tenho que defender, que eles tenham condições de ser atendidos, tenham as condições de atender pessoas e de tratar das pessoas, não é? O que é que me interessa ter uma norma? Mas eu tenho que cobrá-la porque as pessoas são mais importantes. Até que a minha candidatura é mais por estar próximo das pessoas.
Portanto, se for o caso, vai apoiar a USF tipo
sim,
C.
Sim.
Mas prefere uma USF tipo B, porventura? Que até o momento ninguém se mexeu para isso, não é?
Exatamente.
Muito
agora,
bem.
Agora não peçam é que não é competência do município, na questão da saúde. O município não tem competência, tem a competência dos monos que herdou da saúde. Isso tem. Tem porque herdou-as e agora não tem hipótese, não os pode largar.
Este protocolo dos 400 euros por mês que o município está a dar a quem, aos médicos que se queiram aqui fixar no concelho, durante o horário normal e não apenas através do protocolo da Bata Branca, que não tem tido eco, que medidas é que defende? O município deve dar mais dinheiro? Deve-se abster? O que é que deve fazer?
Eu acho que isto não é uma questão de dinheiro. Os médicos não se movimentam por uma questão de dinheiro. E acho bem, têm que ser reconhecidos por aquilo, até para aquela profissão de risco que têm, mas não é uma questão de estarmos a dar dinheiro. Eu já ouvi uns dão 2 mil, outros dão 500, outros dão. Não é uma questão de dinheiro. A gente tem que criar condições para as pessoas se instalarem cá. Se calhar temos que pensar seriamente, já lá vamos depois chegar, é que as pessoas, o médico, se quer instalar no Conselho de Azambuja, vai se instalar bom, neste momento.
Não tem casas?
Não tem habitação, não tem. Então temos que pensar seriamente que é um conselho de uma zona estratégica muito boa. Porque tem um comboio, temos uma autoestrada que nos invade e sai e vem a ver este cima. Agora, temos que criar condições, não é só com 400 euros. Não vejo a motivação de um médico por 400 euros vir-se instalar no Conselho de Azambuja. Tem que haver outro tipo de atrativos. E pode não ser financeiros. Às vezes há coisas que são tão simples. Basta-me, se calhar, ajudarmos o médico, se ele se quer instalar, a procurar uma habitação e como é que vamos fazer. E essas coisas, se calhar, são o mais importante.
Mas não tem que ser uma crítica de alguns médicos que podiam vir para cá e não vêm? Do que é que sabe?
Não sei. Se tem, com certeza que isto é como em todos os lados. Há médicos que têm vontade de vir e outros não têm. Por isso é... Há outras questões que têm que ser ultrapassadas antes de lá chegarmos.
Muito bem, o PDM Azambuja também está atrasado há muito tempo, devido ao facto da Câmara estar à espera de pareceres externos. Tem havido muitos pedidos de interesse público municipal, muitas vezes criticados também pela oposição, no sentido de que a Câmara está a fazer este jeito ou outro a empresas e que daí não vêm grandes dividendos para o Conselho. Como é que também olha para este quadro?
Isto é assim, o PDM... toda a gente esperava que ele fosse, pelo menos durante o ano 2025, terminasse a sua revisão. Não podemos dizer que estamos à espera de pareceres externos durante a vida toda, porque os pareceres praticamente estavam todos dados no início do ano, a gente já tinha os pareceres todos. Agora, a questão dos planos. Os planos é aquilo que o município tem, como se tem mais ali à mão, não é? Para poder ultrapassar e a questão do PDM. Em algumas situações nós votámos favoravelmente na Assembleia Municipal porque achávamos que tinham algum interesse para o desenvolvimento do Conselho, noutros votámos contra porque achávamos que não acrescentava nada. Há situações que não acrescentavam nada.
Por exemplo, que projetos é que foram submetidos à Assembleia Municipal de pedidos de interesse público que não acrescentavam nada e que a Câmara fez mal em dar esse apoio?
Eu sei, não vou estar a esgrimir situações porque... Não, minha intenção não é essa, porque no entender, se calhar dessas pessoas faziam sentido, no nosso entender não faziam sentido.
Portanto, mas da maneira como está atualmente o PDM e do que está lá consagrado, o que é que concorda e o que é que não concorda e o que é que fazia diferente?
Eu acho que não assim, um PDM nunca vai resolver todos os problemas. A ideia é que alguns dos problemas que foram arranjados nos últimos anos, por exemplo, nós numa área muito específica, nós a Veres, ao Coentro, aqui numa zona muito específica, fomos confrontados com um possível aeroporto da OTA. E nós, durante anos, os nossos jovens não puderam construir nada, porque tínhamos que manter as faixas, tínhamos uma série de condicionantes. Isso não foi. Não se pode admitir, por exemplo, que um jovem, ou que tem uma área de terreno com 1.000, 1.500 metros, com uma estrada de alcatrão à porta, com água, com luz elétrica, com tudo e com esgotos, e não possa construir naquele espaço. Não faz sentido. Portanto, o PDM não resolve os problemas todos. Eu pensava que ele iria mais além também, porque tive cuidado também de ter algumas reuniões e pensava que ele ia mais além. É possível que se consiga adaptar, mas não vai resolver tudo. Mas vai resolver alguns problemas, problemas nestas áreas que foram muito condicionadas. E que eu continuei por chamar a atenção aos próprios senhores ou senhores arquitetos que há áreas que foram condicionadas ao longo destes anos que deveriam ter sido, não era benesses, mas deviam ter sido olhadas de outra maneira.
Muito bem. E temos ali para Aveiras, exatamente, o Aveiras Ecoval, é este grande empreendimento, do qual o valor local já tem vindo a dar notícia, 20 mil postos de trabalho, sendo que 200 focos serão habitacionais, possibilidade de atrair 10 mil novos residentes. Do que é que sabe deste projeto e como é que o encara?
É assim, na apresentação do projeto... Nós até não discordamos, até porque, pelo contrário, um investimento destes, um projeto destes, com uma dimensão destas, numa vila como a Aveiro Cima e no concelho de Zambuja, se calhar vinha também cobrar aquilo que nós nos últimos anos temos vindo a ultrapassar, que é a desertificação. E o Alto Concelho podia, e com certeza vinha a beneficiar desta situação, até devido à proximidade. Pronto, toda aquela zona envolvente, não só no nosso concelho, até o concelho nosso vizinho, também deveria tirar dividendos, porque as pessoas acabavam por se fixar e se calhar era um projeto. Agora é preciso é que ele...
Já compraram terrenos e tudo
sim,
mais?
Sim, os terrenos existem, portanto não podemos dizer que o projeto não avança por falta de terrenos, tem um plano pormenor específico para aquele empreendimento.
Mas não está desconfiado em relação a nada, em relação ao andamento disto? Parece-lhe que está tudo a correr bem?
Eu não sou desconfiado por natureza, por isso...
Nós é que já vimos muitas coisas, não é? Já vimos a Lusolândia, já vimos muita coisa.
Sim, sim, já vimos. E esperamos continuar a ver mais, mas esperamos no bom sentido que as coisas avancem.
Sim, mas parece-lhe que isto está a correr bem.
Eu acho
e
que
se
sim.
for Presidente de Câmara, continuará a apoiar o projeto.
Eu acho que sim.
Muito bem. Em matéria de ambiente, temos aqui a empresa Águas da Zambuja, que já chegamos à metade da concessão. Penso eu que aquele problema das falhas de água constante em Aveiras de Cima até melhoraram. Há sempre queixas, mas já esteve pior. Se for Presidente da Câmara, vai começar a tratar da remunicipalização, conforme o seu partido defende, em sentido lato?
Como toda a gente sabe, nós achamos, não temos a certeza absoluta, que a água é um bem que deve ser público. Até porque a água vem da natureza, tirando das captações, mas vem da natureza, devia ser um efeito, pronto, devia ser público. Não é por acaso que a empresa Águas da Zambuja, em tempo 2020, pandemia, teve um lucro de meio milhão de euros. E no outro ano teve mais de 300 mil euros. Portanto, o fluxo, se esses fluxos tiveram, também, o município se tivesse essa concessão, tivesse mantido na esfera pública, podia ter, se calhar na altura até da própria pandemia, ter pelo menos fazer um ajuste na água, porque as pessoas estiveram em casa, utilizaram porque não podiam sair para lado nenhum. Não houve aqui um cuidado também de estarmos próximo das pessoas. Porque ela, para nós, ela devia se manter na esfera pública.
Sim, mas se quiser voltar à esfera pública, a Câmara vai ter que fazer um grande investimento, não é?
Ninguém nos... É assim, como Presidente de Câmara, não quer dizer que amanhã eu vou, depois de tomar posse, vou assumir as águas, não. Pelo contrário, porque nós achamos também que, a nível de investimentos, as próprias águas não fizeram os investimentos que estavam no próprio caderno.
Mas grande parte já foi feito.
Mas, e nós também,
a maior parte.
Também os podíamos ter feito, porque os fundos eram comunitários.
Pois, mas na altura a Câmara não decidiu fazer esses investimentos, é porque se calhar também não era mais vantajoso serem por um privado, não sei.
Não sei, e não, nós não fomos vistos nem achados na privatização das águas, portanto, nós
estamos
contra.
Mas se for eleito vai começar a trilhar este caminho de remunicipalização?
Eu acho que, pronto, nós defendemos que ela deve estar na esfera pública.
E já fez algum tipo de contas?
Não.
Quanto é que isto vai custar?
Não, porque não faço ideia ainda, não posso estar
e
a fazer contas.
E se ficar caro demais à Câmara, equaciona manter?
Não sei, vamos ver.
Na última análise?
Primeiro tem que analisar, temos que fazer contas, temos que juntar, não vamos entrar aqui numa euforia já que vamos fazer, e não vamos entrar nisso, vamos analisar tudo muito bem.
Muito bem. E no que diz respeito à concessão da recolha de lixo, que foi agora renovada, portanto, é da Ecoambiente, qual é a sua apreciação deste trabalho? No passado foi menos positivo, até porque a Câmara nem queria dar a concessão à Ecoambiente, depois houve, portanto, recursos para tribunal e lá foi dada a concessão à Ecoambiente. Mas, neste caso, como é que avalia o trabalho e como é que está a ver agora o início da nova concessão?
Bem, assim, nós, as coisas não têm estado a correr bem. Não podemos estar a dizer que têm estado a correr bem. Lá está, defendemos que a recolha dos resíduos sólidos deve estar na esfera pública, deve estar no município. E nós, se olharmos à nossa volta, é que nós não vivemos no mundo à parte, nós vivemos no mundo real. E a gente se olhar à nossa volta e vê, municípios têm a recolha dos resíduos sólidos. E eles estão a fazer um trabalho, portanto não se percebe aqui também porque é que nós não procuramos também a partir daqui.
Nem todos fazem a recolha de per si, não é? Por exemplo, aquele Inquer também é uma empresa privada.
Sim, está bem, mas se formos ao cartaz é o município que faz. Portanto, se queremos só logo.
Mas não há grandes exemplos aqui de recolhas eficientes. Então, temos a Equalizíria, por exemplo, que não, está a ser uma desgraça.
Mais uma razão. Então, se fomos nós a fazer a recolha, podíamos fazê-la
a Câmara de Percy,
mais eficiente.
Nem sequer uma empresa intermunicipal.
Não pode, podemos partir para uma empresa intermunicipal.
Mas também ainda não fez nenhum tipo de cálculos quanto é que isto vai custar.
Não fiz. Não me posso estar a calcular uma coisa que...
Também será, ainda temos aqui algum tempo para chegar ao fim do contrato, não é?
Exatamente.
Muito bem, então no que diz respeito ao aterro, como é que também vê todo este quadro? Neste momento o aterro está parado, assim deve continuar, mas temos aqui o município com um processo de indemnização de 12 milhões de euros, imputado aos eleitos do mandato 2017-2021. Como é que vai gerir isto?
Não, sim, porque nós também tivemos aqui uma quanta parte que foi votarmos contra o aterro.
Sim.
Enquanto nos acusaram de estarmos contra o desenvolvimento da Zambuja e do Conselho da Zambuja, e não sabíamos onde é que um aterro traz desenvolvimento. Quer dizer, nós não percebemos isso, até hoje ninguém nos explicou, mas ficámos aqui porque achamos que aquilo não fazia sentido nenhum, até porque estava-se a iniciar um bairro, que é o bairro dos espanhóis por cima, estava-se a iniciar tudo aquilo ali, que podíamos ter aquela encosta com muita gente, com habitação, com tudo, e porque é que, de repente, alguém se lembrou que um aterro era um grande desenvolvimento para a própria freguesia de Zambuja? Não percebemos.
E agora, o futuro?
O futuro a todos dirá. Vamos ter que analisar tudo muito bem e saber, pronto. Esta é aquelas coisas, se nós pudéssemos recuar no tempo...
Acha que, por exemplo, aqui a equipa de advogados da Câmara está a trabalhar bem, está a conduzir o processo de forma positiva para o município?
Sim, não sei quem, sei que era o Pão Alvo estava à frente disto, depois contratou mais uns advogados, e são advogados até de renome, né, nacional, portanto, às vezes o nome conta também, e então não sabemos, não fazemos imediatamente. Da advocacia não percebo nada, eu não tenho nada, a minha área é outra, a advocacia não.
Muito bem. Temos agora em marcha também a empresa intermunicipal de transporte rodoviário. A oposição que está na Câmara, o PSD chega, já se mostrou crítica. Qual é que é a posição da CDU?
É muito simples. A gente já percebe porque é que o PSD chega tão contra, porque eles não querem nada público, querem tudo privado. Portanto, se o privado não quis, queria mais dinheiro, e por dinheiro que se ia dar ao privado, era preferível fazer uma empresa da CIM, ou seja, dos municípios, que pudessem gerir melhor a frota, pudessem gerir melhor os horários. Agora, se me disserem a mim, nos moldes que elas estão, nós precisamos de conhecer... Muito importante conhecer a área geográfica onde a empresa vai trabalhar. A gente sabe que o Conselho de Zambuja não é um conselho muito fácil porque é um conselho muito disperso. Com certeza, se me disserem a mim que eu não preciso levar um autocarro de 50 lugares a fazer uma carreira normal diariamente desde o Alto Conselho, se calhar se eu tiver um autocarro, um mini autocarro de 20 lugares... Mas em vez de ter só um tipo de transporte, ter vários tipos de transporte, mais...
Apostar num transporte municipal, é isso?
Municipal. Portanto, em tudo... Com CIM.
Mas já foi dito que não haverá mais oferta.
Não é questão de haver mais oferta. As coisas têm que ser estudadas no terreno. A gente tem que saber, antes de abrir um negócio, tem que saber se tem clientes para aquele negócio. A ideia é que, para nós, se nós conseguimos encaixar aqui um modelo diferente, um modelo que... mais próximo das pessoas, é assim, nós temos necessidade que Vila Nova de São Pedro... por aí embora, Casal de Além, tudo, é que todas estas...
Mas não teme que, porventura, esta empresa, tendo em conta os outros concelhos, assim, possa até servir, em parte, o Alto Conselho, mas, porventura, as pessoas que vivem em Azambuja e até em Aveiro de Cima, que fazem mais, que é o grosso da população, que fazem mais as suas locações para Vila Franca ou para Lisboa, para, portanto, neste caso, para outra zona do país, que possam ficar pior servidas. Porque a Zambuja está numa ponta, não é?
Sim. Lá vem a velha.
E não vai haver mais possibilidade.
Porque nós precisamos de ligar transportes, portanto, toda a zona do Alto Concelho precisamos ter uma ligação muito grande ao Cartaz e a Rio Maior. Nós temos que ver. A outra parte aqui de Alcoentre, até já mais para baixo, vem uma ligação à Zambuja. Porque normalmente
sim. Acima não fará transporte para fora da região da Lesíria. E as pessoas que precisam de ir para Vila Franca de Xira e Lisboa?
Não faço a mínima ideia, não conheço o processo.
Por isso é que porventura se questiona qual é que é o interesse que o Conselho tem nesta empresa, não é?
Para nós é assim, ela, porque tem um passe, eles não andam, mas o passe dá para andar nas outras zonas.
Está bem que muita gente vai de comboio, não é? Mas...
Pronto, muita zona vai de comboio, até que maioritariamente vão de comboio, pronto, vão às estações e não sei o quê. O passe dá para circular também nas outras zonas, nas outras áreas.
Mas também a questão é os horários, não é? Se haverá horários suficientes.
Por isso é que precisamos de adaptar todo um sistema.
Mas, por exemplo, se for Presidente de Câmara, vai estudar também a hipótese, porventura, de ingressar noutra empresa, até, por exemplo, a TML, portanto...
Sim, a TML está na região
de Lisboa. Ou até negociar com o privado, não é?
Não pertencemos a essa região. Estamos na cima do outro lado.
Portanto. Mas a Zambuja pode sempre fazer a sua própria opção.
Sim, mas eu mantinha-me na CIM, não tinha...
Acho que é a melhor opção.
Eu acho que é a melhor opção.
Muito bem. Do que diz respeito à imigração, temos aqui também uma realidade social que, porventura, não teríamos há 4 anos. Eu gostaria de lhe perguntar, enquanto Presidente Junta da Veiras de Cima, como é que também é esta realidade ali na sua freguesia, quanto a pedidos de atestados de residência e tudo mais, e a integração dos imigrantes?
Não tem, para nós, não tem sido... uma afluência muito normal, não tivemos assim aquele grande afluências. O que nos preocupa às vezes na questão de as pessoas, eu acho que às vezes se calhar cometem aqui alguma situação que é o alojamento para estas pessoas.
Sim.
Nós temos que pensar seriamente, se queremos e precisarmos, de mão de obra em alguns sentidos, temos que criar-lhes condições também para que elas possam viver com dignamente. Não é enfiarmos, como se vê em alguns sítios, dentro de um T1 ou de um T2, temos lá 10 pessoas.
Tem esses casos lá na freguesia?
Não, já estive, mas presentemente não.
Como é que sabe que não tem?
Não tem porque nós estamos mais próximos e a gente também começa...
Tem feito queixa de casos de sobrelotação, ninguém do Presidente?
Mas também não vale a pena fazer porque do outro lado aqueles senhores, a AIMA também não nos liga absolutamente nenhuma.
Mas já teve essa experiência?
Tivemos essa experiência, mas isso está resolvido, está
não,
sanado.
Sim, mas a AIMA não responde aos seus...
Não. Fizemos questões porque quem é que acaba de fiscalizar, por exemplo, um proprietário que tem 10 pessoas dentro de uma casa. A quem acaba de fazer essa fiscalização? Alguém que diga que, pronto, achamos que não é humano viver em tanta gente, até pode haver condições, mas não é humano viver tanta gente disso, dentro de um espaço tão pequeno. Sim. Mas do outro lado, ninguém, quem é que fiscaliza estas situações?
Quando deu conta disso à EMA, o que é que lhe disseram?
E nós acabamos por falar com alguns proprietários e achamos que o problema está resolvido.
Mas esses proprietários prescindiram do lucro?
Têm que prescindir. Porque a ganância não nos leva a lado nenhum.
Mas conseguiu convencê-los?
Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas...
Então tinha situações ali mesmo muito críticas?
Não. As coisas estão muito melhores, não temos...
Quantos pedidos de atestados de residência que chegou a ter, assim, no máximo, para uma habitação? Mas,
não, por ano, à volta dos 300 e tal, não era assim nada. E acreditamos que a maior parte de alguns migrantes, eles estão de passagem, não estão para ficar. Estão aqui um mês ou dois.
Há rotatividade.
Agora há migrantes que já se fixaram, até que há muitas famílias, já vemos bastantes famílias, indianos, paquistaneses, portanto, até brasileiros, nós já temos famílias completas.
Pessoas que já trouxeram a família.
Já não. É outro
e
tipo.
Da sua experiência, quando estão a família completa, é muito mais fácil a integração?
Eu acho que sim. E nós também tivemos uma vantagem que é importantíssima também, é que quem se quer fixar e quem quer ficar tem que aprender a nossa língua. Isso nós com o CPJ de Alcoentre, nós temos turmas a funcionar para um português, mas português certificado, e teve boa afluência. As pessoas, pronto, que trabalham nas fábricas, é pós-laboral, portanto, houve uma afluência muito boa, continuam a trabalhar, portanto, isso é
esses imigrantes que estão em Aveiras, quero as pessoas brasileiras, as pessoas do subcontinente indiano, o que é que lhe dizem? Estão aqui de Portugal de passagem porque depois é fácil obter a nacionalidade portuguesa? e depois irem para outro país, o que é que lhe dizem?
É assim, não é fácil falar com eles à partida, portanto, alguns nem inglês falam, portanto, é ali um bocadinho, e por isso é que nós fizemos formação ao nosso quadro pessoal da Secretaria, porque havia necessidade até de limar algumas questões, porque não é fácil atender hoje num espaço público, numa junta de freguesia, porque a lei obriga-nos, diz que nós temos que emitir um atestado quando eles reúnem as condições, nós não somos fiscais do Estado, portanto, temos que, é aquilo que nós podemos fazer, é aquilo que temos que fazer, é passar um atestado. Não temos sentido que, e a gente vê lá algumas famílias integradas, não há as crianças, está tudo muito
mas com
tranquilo.
Certeza que haverá situações mais críticas, não é?
Sim, mas isso é em todo lado, até nós também temos situações críticas.
E o que é que a Junta pode fazer nesses aspectos?
É tentar apoiá-los, saber o apoio, aquilo que eles precisam, não é dar-lhes aquilo que eles precisam, é saber aquilo que eles precisam. Nós temos que trazer, e isso é ver em condições, as crianças estão, se precisam de algum apoio para crianças, nós temos essa vantagem.
Se for Presidente da Câmara, como é que vai lidar com este fenómeno aqui no Conselho? Porque temos aqui as logísticas, vem muita gente para aqui trabalhar, inclusivamente imigrantes, não é?
Eu acho que continuo a achar que nesta área...
Este sentido, portanto, lidar com este sentido, no sentido de que todos estão bem, não é? Os portugueses estão bem, não sofrem com a sobrelotação e com questões de que uma imigração mais descontrolada possa trazer e que também, claro, que as pessoas que vêm de fora estejam integradas.
Sim, mas assim, os portugueses estão bem, não é assim, alguns portugueses não estão bem, precisam também de apoio como os migrantes precisam.
Sim. Portanto, não estão... Não, quer dizer, o que eu estou a dizer é que os portugueses também não podem sofrer com a imigração, não é?
Não, eu acho que... Eu revejo-me nestas situações quando ouço algumas pessoas mais e têm todo o direito de não ter comungado a minha opinião, porque vejo que... Mas nós também já passámos por isto, ainda continuamos a passar, portanto não há... Não vejo ali aquele tipo de arrogância, nós somos... Porque são imigrantes, somos contra por isto ou por aquilo, não... Porque nós somos um país de imigrantes também. Nós,
Mas a Câmara o que é que pode fazer mais? O que é que...
Eu acho que tem sido feito muito com aquilo que a gente tem. É, temos estado próximo, a área social tem acompanhado muito bem.
Acha que a sua vereadora tem feito um bom trabalho?
Não, quando digo minha vereadora, ela é vereadora do Conselho da Zambuja. Portanto, ela só foi candidata na CDU, mas é vereadora. Hoje exerce... Exatamente, como vereador, e até os pluros da área social, que trazem alguma... Agora, o que é que nós podemos... Se calhar temos que dar outro tipo de condições, até porque a gente vê como é que eles transitam a qualquer hora da noite na zona de aqui da Zambuja, perigo constante. Devíamos já ter ali, e agora fizemos obra na Nacional 3, mas não salvaguardámos ali as zonas que eles possam... ter uma zona pedonal que eles possam fazer aquele trajeto sem correr o risco de vir naquelas berbas complicadas da Nacional 3. Não foi visto aí também. Se calhar podíamos ter criado já ali um espaço, uma zona tampão. Mas há sempre tempo de fazer as coisas. É uma questão de se ter vontade. Se a gente é, há duas coisas que a gente tem que fazer. A gente precisa ou não precisa da mão de obra? Temos que fazer essa pergunta. Precisamos. Temos que lhes dar condições.
Certo, mas também tem que haver algum tipo de disponibilidade das pessoas também para não se verificarem determinados fenómenos, não é?
Sim, mas isso é como em todas as coisas. A gente, mesmo nós, nós no nosso, nos nossos territórios, temos pessoas...
Certo.
As nossas também têm as suas situações.
Muito bem, vamos passar aqui à área económica, onde temos a BES Lisbon, com o gestor de inovação, que, portanto, Rui Pinto, que tem uma avança que vai terminar agora no início do ano que vem. Se for Presidente da Câmara, vai continuar com este projeto, com este gestor da inovação, ou qual é que é a sua ideia?
Eu acho que aqui é uma área que a inovação está muito agora na... Temos que acompanhar a linha da inovação nos tempos modernos. Portanto, isso é uma questão que temos que analisar também. Não quer dizer que, não vou dizer aqui que vamos acabar, seja que aquilo for, nem dar continuidade, porque cada coisa, cada situação, vamos ter que analisar até...
Então, mas mesmo de fora, com certeza que já analisou este trabalho da incubadora de empresas.
Sim, que eu saiba, ainda não recebemos nada que nos diga assim o que... qual foi o resultado final.
Não sabe nada do que lá foi feito.
Pronto, não, sei o que é que lá foi feito. Ultimamente foi ainda a fazer uns cursos para a área de logística, mas na parte superior. Agora, qual é o sumo que se tira daquele fruto para o Conselho de Azambuja? O que é que nós formámos? Tipo de empresa, o que é que nós apoiamos, o que é que nós tiramos, o que é que o município tirou dali em termos de dizer assim, olha, nós fizemos formação nesta área, desenvolvemos isto, estamos ali, estamos no bom caminho, é este que queremos seguir ou temos que alterar, porque só não muda, nós quando percebemos temos que mudar, e a mudança é isso mesmo.
Mas qual é que é o seu modelo? Acha que faz sentido uma incubadora de empresas, a maior parte delas virtualmente, que estão ali apenas porque dá jeito?
Faz sentido uma incubadora de empresas, mas deveria estar mais vocacionada para as pequenas e médias empresas. E não para as grandes multinacionais.
Mas, quer dizer, também não estão ali multinacionais, estão ali pequenas.
Sim,
e
estamos a formar gente por uma área, mas há outra área que é mais esquecida.
Mas que, que estejam ali fisicamente, é o que interessa?
Eu acho que sim, eu acho que devemos manter as coisas até termos um resultado, e eu não posso estar a dizer aqui quais são os números, porque não os conheço também.
E administrar uma incubadora de empresas, vai lá com um gestor de inovação, é preciso de facto uma figura diferenciadora, ou basta um vereador que tenha este pelour? Qual é a sua opinião?
É assim, o vereador se calhar não vai ter tempo para uma situação dessas. Ele tem esse pelour, mas vai ter que se calhar arranjar alguém. Se queremos desenvolver um projeto que a intenção é estarmos próximo das empresas e dar-lhes o apoio que elas precisam, que a gente sabe, e por isso é que eu digo, quando são pequenas e médias empresas ou as próprias empresas familiares, se calhar precisavam de ter proximidade deste gabinete até para lhes incentivar e acompanhar e até dar informação concreta para quais é as áreas que a gente pode e deve, se calhar, fluir, e isso...
Mas pronto, ainda não tem nada muito concreto neste aspecto.
Não, nesse assunto, pronto. Não.
Muito bem, e voltando aqui a Aveiras de Cima, temos ali o Cineteatro de Aveiras e o Parque Ambiental de Aveiras de Baixo, que são obras enfiadas na gaveta pelo Partido Socialista.
Sim. Estou na gaveta.
Acha que sim ou não?
Não, o que eu ouvi dizer é que, pronto...
Ou acha que vale a pena ainda estarem a amadurecer?
Esta Câmara Municipal tinha mandado parar o projeto do auditório, pronto, de Aveiras de Cima. Eu, para mim, se me perguntar assim, eu digo, não é por eles serem Aveiras, um projeto nunca se para, independentemente, e até que nos tempos correm, com os fundos comunitários que nós vamos ter à disposição, e podemos lá, um projeto deve estar pronto. Ah, custou dinheiro, é verdade, custou dinheiro. Mas pode ter uma oportunidade, e as oportunidades quando surgem, as janelas quando abrem muito rapidamente, e é preciso ter capacidade. Não é agora, não, abriu a janela e eu vou fazer um projeto a correr. Mas como é que eu vou cumprir os prazos para este projeto? E o 2030 vai trazer aqui algumas situações. O PRR não está esgotado e nós... Como lembro aqui neste Conselho.
Então, mas está a ter uma posição de alguma compreensão para com o Partido Socialista?
Não, não, não. Não, porque o projeto devia estar concluído.
Devia estar concluído, mas
sim,
não avançou nada.
Está bem, com o projeto concluído eu podia submetê-lo a uma candidatura.
E então, como é que vai fazer? Qual é a sua ideia aqui para estas duas
obras? Para mim, se for Presidente de Câmara, vou terminar o projeto rapidamente.
E as obras? E o que é que defende ali para...
Vou ver o que é que eu consigo, onde é que eu me consigo encaixar para uma candidatura para este fim.
E o Parque Ambiental?
Podemos ir por aí também. Podemos fazer, porque no fundo temos um parque ambiental, para irmos lá uma vez por ano fazer o dia de campo.
Também não vale a pena, não é?
Pronto, não sei se justifica toda essa situação. Não sei.
Se o Partido Socialista ganhar as eleições e precisar de si para fazer maioria, também está disponível, como esteve a sua vereadora?
Não, assim, as coisas têm que ser muito claras. Nesta altura, que o campeonato está a começar agora, não é? Está a começar agora, portanto eu não vou dizer que vou, seja com quem for, nem diz nada. Eu porquê? Porquê que eu vou dizer isto? Porque eu quero ganhar a Câmara. Se eu quero ganhar a Câmara, não preciso de ir com ninguém.
Pois, mas...
É muito simples.
E se não ganharem? Se não ganharem?
Isso é o se. A partir do dia 12.
Mas então não diz que não perentoriamente, não é?
Não digo não a coisa nenhuma. Agora, eu quero ganhar, por isso digo assim, eu não vou dizer não, eu quero ganhar. Portanto, eu se puder, entro numa corrida. Partimos todos em pé de igualdade. Não é? Do mesmo sítio, da mesma posição. Se eu puder chegar em primeiro, não vão chegar em segundo.
Mas a história diz que não, a história recente diz que não tem, o PCP não tem tido os resultados que está à espera, não é?
Isto é assim,
A história,
pode ganhar, com certeza, não, mas pode não ganhar.
Lá está. Se eu for aqui um mojozinho ao lado, vê que as coisas também ninguém tirava, as coisas mudaram de repente. Portanto, isto aqui não. Isto aqui é as pessoas, a gente tem que contar é com as pessoas. E é mas... convencer as pessoas, falar com elas, não é só dizer que vamos fazer isto tudo. De um momento para outro, descobrimos uma pessoa muito mágica, os mágicos lidam em gente, né? E de repente vamos fazer tudo. Não, a gente não vai entrar por aí. Agora, se ganharmos, como eu quero ganhar a Câmara e continuo a ter, não podem tirar essa. Às vezes as pessoas, quando dizem, ah, eu quero ganhar, olham para mim com um ar assim de não, não. O que me motiva e o que me traz aqui é querer ganhar a Câmara Municipal.
E o Parque Ambiental de Aveiras de Baixo, qual é a sua ideia para lá? Tem algum projeto ou ainda vai ver?
Eu acho que a gente tinha, podíamos ir aquele parque que está num sítio excepcional, até porque já está fora, podíamos apostar numa área que era numa escola profissional na área, em algumas profissões que nós estamos a perder nos últimos anos e que não tem vindo investimento nessa área. E a gente, por muita inovação que a gente vai ter, por muitos senhores que a gente carrega no botão, mas vai sempre ser preciso alguém que ponha as mãos numa situação. Portanto, há profissões que não são, estão na área da agricultura, tudo isto, tem na área da construção, na área, várias áreas, podíamos ter uma escola profissional fomentando, porque assim, nem todos, eu com muito respeito por todos os doutores, engenheiros, todos, tenho muito respeito por todas as profissões, mas precisamos de alguém, porque nem todos vamos ter capacidade para lá chegar, mas podemos ser bons profissionais em muitas áreas.
Certo. Falando agora dos eventos principais do Conselho, têm sido críticos do Executivo Socialista os demais partidos, tendo em conta os gastos com a Feira de Maio, que tem chegado aos 500 mil euros. O que é que propõe para esta festa? Qual é que é a sua ideia, se for Presidente da Câmara? Baixar aqui estes custos? Acha que se consegue fazer um bom evento com menos?
Eu acho que sim. Eu acho que sim, acho que a gente consegue fazer um evento, não que, pronto, descaracterizando o que é a Feira de Maio. Feira de Maio é a Feira de Maio, independentemente seja do Alto Conselho ou do Médio Conselho.
Mas cortando conselho, e trazendo porventura cá nomes de segunda linha?
Não é questão, às vezes a gente tem coisas tão boas e tão nossas, tão próximas de nós. É uma questão da gente de se incentivar uns aos outros. Se calhar trazemos um grande concerto a custar-nos 150 mil euros, se calhar tínhamos alguns artistas nossos.
Artistas que é cá da Azambuja?
Tem, depois não há artistas da Azambuja. Há artistas
pessoas,
do Conselho.
As pessoas estão à espera de ver um cantor de renome, não
tá
é?
Bem,
um nome de renome, não é?
E nós,
menos que isso, não, as pessoas não querem, não é?
Não, porquê?
Então, mas...
Eu se calhar optava, em vez de termos um grande concerto de renome, termos dois ou três palcozinhos, onde, em várias zonas, onde pudéssemos estar dentro da própria vila, não é? Agarrámos em 20 mil pessoas e levá-las lá para o fundo,
então,
e temos se calhar uma animação constante dentro da própria vila.
E acha que isso é que é do interesse das pessoas?
Eu acho que sim.
Que vivem à espera deste evento e de verem
porque
os grandes nomes da música portuguesa.
A gente gosta muito das pessoas que nos vêm visitar a Azambuja durante aqueles dias. Gostamos de toda a gente venha. Mas a gente sabe que depois de um grande concerto vêm milhares de pessoas.
E se calhar não nos devemos contentar com
nós
menos,
naturais,
está
bem, nós naturais, e quando eu digo nós naturais, até que se calhar pergunto às pessoas, por exemplo, diretamente da Azambuja, se a gente olhar quantas pessoas é que se deslocam da sua tertúlia, do seu espaço, da sua área de residência, até da zona envolvente onde fazem a festa, para ir ver um grande concerto.
Mas estes
lá
concertos
abaixo
são sempre cheios de gente.
Está bem.
E acaso, de fora ou de dentro estão acaso, sempre cheios. E esse é o objetivo,
sim,
não é?
Sim, por acaso vai à rua e ver até onde é que os carros vão.
Pois, isso...
Temos que ver também essa parte.
Há sempre pessoas que vão e que não vão.
Sim,
mas os concertos estão cheios, isso é um facto. Mas, agora, para além dos concertos, outras ideias que tenha para a Feira de Maio?
Nós temos... Eu acho que todo o modelo, ou seja, o modelo da Feira de Maio tem que ser um modelo de proximidade. Um modelo dentro da própria vila, que cativa as pessoas e que a gente esteja... Que possa interagir diretamente com as pessoas. É a nossa maneira de pensar, é essa. É estarmos próximo das pessoas, a festa é aqui, vamos fazer a festa.
Mas hoje em dia não está próximo das pessoas?
Eu acho que não, estamos aqui a fugir um bocadinho à característica que é a Feira de Maio. Já estamos a fechar em alguns espaços, cada um tem direito a fazer o que bem entende.
Há um excesso de tertúlias, na sua opinião, em cada um está lá na sua, no seu sítio com os amigos
haja,
e depois...
Que haja excesso, seja daquilo que for, desde que haja dignidade e que as pessoas que nos visitem sejam bem recebidas, porque nós até dizemos isto muitas vezes, né? Somos um concelho acolhedor, recebemos bem as pessoas. Portanto, é nisto que a gente vai ter que se basear. Se a gente quer receber, quer estar próximo das pessoas, temos que alterar e devemos mexer aqui em algumas coisas.
Mas coisas concretas.
Mas nunca tirando a dignidade à Feira de Maio.
Sim, portanto, mantendo mesmo o mesmo número de eventos tauromáquicos e...
Podemos adaptar todas estas situações.
E no que diz respeito ao vinho, também qual é que é a sua ideia para este evento?
É uma das ideias que nós temos obtido ao longo destes anos, que... Para já é as condições em que nós estamos condicionados no Largo da República para termos um concerto e estas situações todas ali. É, temos que apostar, porque o espaço à vinho tem que ter, para mim, foi desde o início da própria festa, devíamos estar o máximo dos produtores de vinho do Conselho de Azambuja. Não faz sentido termos uma festa do vinho, estamos a promover o vinho, e não temos os produtores do Conselho das Azambuja. Portanto, temos que lhes criar condições. Sim. E criar condições é ter uma zona onde possamos ter as nossas provas de vinhos, possamos ter as nossas palestras, porque há muita gente que visita a vinho, não vem só para beber um vinho na caneca e dar uma voltinha, tendo a sua animação de rua, tudo, mas temos uma zona, tem que ser pensada nesta situação, onde nós podemos oferecer condições aos produtores de vinho do Conselho.
E na sua opinião, isso ainda não foi feito pela Câmara? Chegou a sugerir, eventualmente?
Nós temos vindo a falar nisto, mas precisamos de um espaço, e o espaço é aquele que ainda será, ou possivelmente será, um parque de estacionamento.
Muito bem. Aqui a nível da Proteção Civil, temos aqui este contexto de muitos fogos um pouco por todo o país. Daquilo que sabe, a nível do socorro aqui no Conselho, temos estas equipas permanentes dos bombeiros, temos a Cruz Vermelha. Na sua opinião, o Conselho está preparado para um cenário de incêndios como temos visto este verão noutras partes do país?
Eu acho que sim. Eu acho que nós, por exemplo, temos um concelho que não tem sido fustigado.
Da mesma maneira,
da
sim,
mesma
sim,
maneira.
Bater na madeira.
Da mesma maneira que tem sido outros concelhos. Eu acho que a gente está no bom caminho, mas não quer dizer que a gente vá descurando as situações. Há aqui questões que devemos ter mais um bocadinho de atenção. E se calhar na área da Proteção Civil, é que a gente tem nove meses para prepararmos os 3 meses de verão. E a prevenção fica um bocadinho aquém daquilo que era esperado. Portanto, devemos investir mais na prevenção durante estes 9 meses. Devemos preparar as pessoas, estar mais próximo deles, que elas têm que fazer a limpeza do terreno. Se não têm condições, como é que vamos fazer?
Da sua própria experiência, como Presidente de Junta, isto tem sido difícil que as pessoas façam as suas limpezas?
Não é, às vezes não é para as próprias, é como é que nós chegamos às pessoas. Porque acontece, por exemplo, algumas habitações abandonadas têm quintais, estão cheias de lixo, alguns terrenos abandonados, é muito complicado, porque nós tiramos fotografias, preparamos tudo, mandamos à Proteção Civil. A Proteção Civil, por sua vez, depois tem que ir à procura de um proprietário, do cabeça de casal daquela propriedade. É muito complicado, não há aqui um mecanismo que acelera este processo, que a gente chega rapidamente às pessoas.
Não sei se concorda, quando foram os incêndios de 2017, no ano seguinte as pessoas estavam todas muito motivadas para esta questão da necessidade de limpeza dos terrenos. Acha que esse elan se perdeu ao longo dos anos?
Não, perdeu-se principalmente num ano que nós tivemos por aí um rapaz que se chamava 19. Era o Covid-19. E nesse ano ninguém podia sair à rua. Portanto, durante esse ano acho que se perdeu. Foi aí que a gente perdeu. Não, a gente perdeu muita coisa nesse ano.
Sim, nesses anos.
Mas especialmente aqui também perdemos. Porque aí as pessoas começam a se habituar. E depois tem mais uma coisa agravante, é que eu, se não limpar o meu terreno, diz, mas vai ser multado. Está bem, mas o que eu pago para limpar o terreno, diga multa.
Sim. Voltou-se a instalar o laxismo neste assunto.
Sim, não, é multado, mas tem que limpar a mesma. Portanto, certo. É isso que é preciso. E a lei não foram essas leis de limpeza dos terrenos não foram inventadas agora. Já são leis bastante antigas.
Mas estão a ser devidamente aplicadas, na sua opinião?
Eu acho que a gente tem que estar mais... Não devemos dar tanto tempo às pessoas, devemos estar mais próximos delas, e se daqui a um mês, como foi dado o prazo para limpar, não tiver, devemos voltar lá outra vez, ter uma equipa que esteja muito em cima disto.
Na sua opinião, as forças de socorro têm os meios suficientes para combater os fogos ou a Câmara poderia dar mais equipamentos?
Nunca nenhuma força tem os meios suficientes. Se é um engano a gente saber, não, isto está tudo, não. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando nós, junta de freguesia, damos uma serra de corte, um carro um carro que está lá na Cruz Vermelha Portuguesa e perguntar, não, vocês gastaram dinheiro numa serra, é ótimo. Espero que ela nunca seja preciso usá-la.
Muito bem.
Pronto, nos bombeiros é a mesma coisa. Isso é uma questão de dinheiro, a gente sabe que eles estão, toda a gente está numa altura difícil, os bombeiros têm tido uns gastos loucos, não é só a gente vê, tem águas, disso tu tens, mas há outros bens que... como a gente ouve, um bombeiro não come só barritas durante o dia, não é? A gente tem que pensar nisto. São homens e mulheres que estão ali. Se calhar temos que ver se nos acontecer uma situação, é preciso termos a máquina muito bem aliada, o que é que nós fazemos e como é que apoiamos diretamente quem está envolvido nesta. Nem que seja o mais importante também, que é o apoio psicológico a estes homens e estas mulheres.
Certo. Avançando, já falámos aqui da habitação, a Câmara também parece ter perdido aqui o comboio do primeiro direito. O Presidente da Câmara falava de muitos entraves por parte do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, o IRU, para a reabilitação das casas de Alcoentre e Vale dos Judeus. Recentemente o Autarca, numa reunião de Câmara, disse que o município não tinha verbas, disse o IRU à Câmara de Azambuja que não tinha verbas e que o município teria então de aguardar para uma fase mais à frente. Estava também prevista a aquisição de um imóvel em Vila Nova da Rainha e a sua requalificação e a construção de nova habitação social na freguesia de Azambuja. Temos também o caso de Alcoentre, investimento estimado de 4,6 milhões de euros. Como é que analisa este estado de coisas na habitação e na reabilitação urbana, o programa Primeiro Direito, em que nada se avançou, praticamente, no terreno pelo menos?
Sim, nós ficamos como outro, ficamos à sombra da bananeira, o sol roda, né? Nem sempre, temos que procurar, se estivermos sentados, vai rodando, a gente tem que ir acompanhando a sombra, e se calhar o município não acompanhou nesta esfera, não acompanhou nada, porque lá houve municípios aqui à volta que
já começaram,
começaram e se calhar até o tal sol bateu-lhes na cabeça, na moleirinha, e descobriram que afinal não podiam estar a ficar sentados, como a gente não pode ficar de maneira nenhuma quando nos dizem um não na primeira situação, ou que isto ou é assim, não podemos ficar ali à espera, temos que ir à luta, temos que procurar mais, temos que chatear toda a gente.
Mas, na sua opinião, a Câmara não se mexeu, é isso?
Eu acho que não fez muito.
Mas, daquilo que sabe, porquê?
Não sei se não tem meios técnicos, não faço a mínima ideia, certo é que as coisas não avançaram, porque se noutros conselhos avançaram, porquê é que aqui não avançaram?
Como é que vai pegar neste dossiê, se for eleito Presidente
nós
de Câmara?
Nós temos, pronto, é uma das grandes preocupações, é a habitação no Conselho. Nós não temos habitação, a gente vê que é que nos últimos anos não se construiu absolutamente nada.
Exato, praticamente nada. Assim.
Nada. A nível de requalificação, temos muitas casas devolutas para as nossas freguesias. Temos que olhar para isto de uma maneira diferente também, porque estas casas, se calhar, faziam-nos e fazem-nos falta para este sentido. E temos que começar a iniciar. Nós temos que partir para a construção controlada. O próprio Estado tem que dar exemplo aqui. E o município temos que juntar-se. Tem que ser tudo junto para conseguirmos ter aqui. Como é que a gente vai realmente receber as pessoas que vêm para cá ou as pessoas que estão em transição, porque lá está, se estes grandes projetos de Aveiras, os dois avançassem, calhar tínhamos uma parte aqui que estava resolvida, que era a questão da habitação. Agora temos um problema da questão da habitação e da renda controlada.
Certo, mas mais concretamente, vai retomar estes projetos ou entende que o município também pode fazer habitação pública fora do primeiro direito?
Eu acho que sim. Podíamos fazer, mas com não é, já sei o que é que vai-me falar daqueles bairros lá, problemáticos lá em baixo, mas não, a gente está a falar de habitação pública no sentido de termos rendas mais controladas em termos de que as pessoas possam pagar.
Certo. Queria também ainda ouvir-lhe se relativamente aqui à questão de projetos que tenha para a revitalização do Alto Conselho, Manique, União de Freguesias e Alcoentre, basicamente.
Sim, é uma área, o Alto Conselho é uma área muito apreciável, tem tanto para dar e tão pouco que se tem aproveitado, porque historicamente é uma pronto, ou seja, um grande mural, um grande portal da história, se calhar, da nossa história de concelho, está num alto concelho. Agora é preciso revitalizar, é preciso ter
mas
ideias.
Mas tem algum projeto específico?
Nós temos ideias, estamos a trabalhar até com a nossa candidatura também da União de Freguesias, em conjunto, porque tem ali tanta coisa. Tanta.
Muito
não,
bem.
Não tiramos nada de lá.
António Torrão, obrigada por ter estado hoje aqui connosco. Encontramos-nos no dia 20 de setembro para o nosso debate aqui em Zambuja e amanhã recebemos a candidata do PSD, Margarida Lopes, pelas 17 horas. Obrigada e bom dia.
Então, obrigado.